Obrigado, irmã Maura. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus, é bom ter mais uma vez você aqui presente conosco nesta noite, acompanhando também pela internet. Quero destacar o que a irmã Maura disse sobre a Semana Dia Internacional da Mulher na terça-feira, quarta-feira, Quarta do Renovo, e sábado pela manhã nós teremos às 9 horas, aula inaugural dos cursos da área de família. Se você deseja se inscrever, nós temos ainda poucas vagas nos cursos Casados para Sempre, Paz para Toda a Vida e também o curso para noivos, o ONE. Se você deseja se preparar para o casamento, então fica aí a oportunidade. Procura a irmã Marinette, o irmão Kleber, os líderes da área de família que estão conosco, os líderes de cursos também estarão ali fora. E às 16 horas no sábado, todas as mulheres e homens são convidados. Teremos, como Maura disse, duas celebrações simultâneas. Os homens, as mulheres aqui com a irmã Maura, no auditório principal, e os homens lá no templo anexo, comigo e com o pastor Paulo Marcos. Então, teremos aí a nossa celebração de homens e mulheres no sábado, às 16 horas, homens e mulheres de todas as idades, não importa o estado civil. Meus irmãos, eu iniciei hoje pela manhã uma nova série de mensagens com o tema Jesus e as Mulheres. Aproveitando esse contexto, esse momento que estamos vivendo em nossa igreja, na Sociedade Internacional da Mulher, eu estou destacando algumas mulheres da Bíblia, mais precisamente mulheres do Novo Testamento, mulheres que conviveram com Jesus, e algumas delas passaram por momentos muito difíceis, mulheres que viveram momentos de angústia, desespero, mulheres que receberam o amor, o cuidado, o respeito de Jesus em um contexto muito desconfortável. A primeira mensagem de hoje pela manhã, ela foi baseada na vida da mulher que tinha um fluxo de sangue. Se você não assistiu a primeira mensagem, basta depois acessar o nosso canal do YouTube e assistir a primeira mensagem, que foi uma bênção. Deus falou conosco, tanto homens quanto mulheres, na mensagem da manhã. E aquela mulher se expôs diante da multidão. Ela sofria 12 anos de uma hemorragia contínua e ela não poderia estar na multidão porque ela era considerada imunda. E ela cometeu um ato condenado pela lei. Ela se aproximou das pessoas, ela tocou nas pessoas e mais ainda tocou em Jesus. E ela decidiu apelar para a única pessoa que tinha condições de pôr fim ao seu sofrimento, livrá-la daquele mal. E ela foi a única mulher registrada no Novo Testamento que foi chamada de filha por Jesus. Olha que coisa interessante. Ela foi curada daquela enfermidade, teve a sua dignidade, autoestima restauradas. Hoje à noite vamos tratar de uma outra mulher. E a mulher que será retratada agora, nesta passagem, nesta mensagem, também viveu um momento muito difícil. A exemplo da mulher destacada no culto da manhã, a mulher de um fluxo de sangue. Essa mulher de hoje chegou a Jesus nervosa, aflita, desesperada. Ela era mãe e a sua filha estava passando por uma dificuldade muito grande. E você vai entender melhor o motivo do estado da mulher. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Vamos ler dos versículos 21 a 28. E vamos ler a história da mulher cananeia. Mateus, capítulo 15, de 21 a 28. Diz assim a palavra de Deus: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém? Meus irmãos, a princípio, a história que acabamos de ler nos mostra um Jesus não muito receptivo à atitude de Jesus. Aquela mulher chegou aflita, nervosa, e aquele Jesus sempre amoroso, atencioso, cuidadoso, prestativo, simpático, E até empático, agora parece que desaparece. Aqui vemos Jesus diferente. Parece ser aqui um Cristo duro, insensível, indiferente, à dor alheia. Só parece. Só parece. Essa mãe foi ao encontro de Jesus em busca de ajuda. A sua filha estava endemoniada. Uma outra versão, diferente da que lemos, a revista e corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil, diz que aquela menina estava horrivelmente endemoniada. Ora, eu não sei se você já teve a experiência de ver alguém endemoniado. Eu já tive. Uma pessoa possessa é algo assim. Inclusive, há pessoas que só acreditam em Deus quando vem um diabo se manifestar numa outra pessoa. Tenha misericórdia de mim, ela estava sofrendo também, claro. Porque quando um pai e uma mãe vê um filho sofrendo, sofre junto. Mas ela estava ali pedindo pela filha. E essa mulher carregava alguns estereótipos, alguns preconceitos. E a atitude que ela demonstrou diante de Jesus nos ensina pelo menos três lições muito importantes. E como eu gosto de ser bastante didático, anote a primeira lição que eu extraio deste texto para a gente nesta noite, que é a seguinte: mulheres são conhecidas por Jesus mais do que elas mesmas imaginam. Mulheres são conhecidas por Jesus mais do que elas mesmas imaginam. E esta não foi a primeira vez que Jesus foi abordado por pessoas, por moradores desta região de Tiro e Sidom. Lucas capítulo 6, versículo 17, nos diz que logo depois de Jesus ter escolhido os seus 12 discípulos, uma grande multidão de pessoas de toda a Judéia e Jerusalém e do litoral, ele caminhou 170 quilômetros apenas para ter um encontro com esta mulher, com esta mãe aflita, ele, o próprio Deus, conhecedor de todas as coisas. Você acha que ele foi a Tiro e Sidom especialmente para encontrá-la? Eu tenho certeza que sim. Este é o Jesus, o Filho de Deus. Ele sabe de tudo. Ele se preocupa com o nosso sofrimento. Essa região de Tiro e Sidom hoje é localizada ali no Líbano. E olha, observe a distância que Jesus percorreu para atender o coração aflito de uma mãe. Mas para entendermos ainda mais a atitude de Jesus, nós precisamos conhecer um pouco essa mulher. Ela era cananeia. Ela era uma pagã, uma gentia. O evangelista Marcos, no capítulo 7, versículos 24 a 30, diz que ela era grega, sirofenícia. Ela pertencia a um povo que não adorava a Deus. O povo, eles personificavam a maldade, a idolatria, a imoralidade, a corrupção. Os judeus de Jerusalém, como os discípulos, rejeitavam tudo que vinha da região de Tiro e de Sidom. No máximo aceitavam algumas coisas com muitas restrições. Em algumas casas dos judeus daquela época existiam piscinas. E parece que um dos principais usos dessas piscinas era para lavar, em uma cerimônia de purificação, alguns objetos adquiridos dos povos gentios, comprados dos gentios. Então os judeus tratavam com uma certa repugnância todo e qualquer gentio, mas desta região em particular. Disse hoje pela manhã que o judeu mais devoto, mais ortodoxo, o homem judeu, orava da seguinte forma: Senhor, obrigado, Deus Todo-Poderoso, porque eu não nasci escravo, gentio e nem mulher. Então, se a mulher hoje, retratada pela manhã, a mulher que tinha um fluxo de sangue, sofria preconceitos, retaliações sociais, esta mulher também, a mulher sirofenícia, a mulher cananeia. Então, quando os discípulos olharam para essa mulher, o que eles viram? Eles viram um objeto repugnante. E não se assuste com a minha expressão. Eles viram um animal. Eles viram uma cadela. Era este o sentimento que dominava o coração do judeu quando olhava para alguém daquela região. Era uma coisa qualquer, algo repugnante, desprezível. Por isso que os discípulos imploraram tanto que Jesus a mandasse ir embora. Despede-a logo. pois ela vem gritando ou latindo atrás de nós. No fundo, no fundo, aqueles discípulos que estavam sendo preparados por Jesus para uma missão muito especial, estavam com esse preconceito na alma. Eles não queriam aquela mulher ao seu redor. Ela representava uma raça imunda, suja, desprezível. Ela não era digna de atenção do mestre. Assim pensavam alguns daqueles discípulos que estavam sendo preparados pelo mestre para assumir posições muito importantes no reino de Deus. Apenas alguns meses antes deste episódio, Jesus tinha passado a noite inteira orando por aqueles homens, discípulos, para que aqueles homens fossem capacitados para uma obra maior que ele deixaria que eles realizassem. E Jesus sabia que dentro de cada coração daqueles homens, discípulos, havia muito preconceito, muito ódio. Eles eram judeus, foram criados daquela forma, aprendendo a desprezar as pessoas gentias. Do lado de fora, esses homens pareciam que estavam prontos para o trabalho da liderança, mas havia muita coisa no coração daqueles discípulos que precisava ser consertada. Jesus sabia muito bem o que estava acontecendo na mente dos seus discípulos. Ele sabia como seus discípulos viam aquela mulher cananeia, e é por isso que ele foi para a região de Tiro e Sidom, para levar os seus discípulos para uma escola, levar os seus discípulos para um aprendizado, tirar os seus discípulos do conforto de Jerusalém e levá-los para uma terra distante, para que eles fossem quebrados, para que eles fossem amadurecidos. Por isso que agora eu entendo que havia tanto um porquê daquele tipo de abordagem. Jesus sabia por que estava levando seus discípulos para regiões de Tiro e Sidom, para que eles tivessem um encontro com aquela mulher e ali ele pudesse então realizar um milagre, uma libertação na vida da sua filha. Ora, há mulheres que têm medo de expor as suas fragilidades. Há mulheres que vivem numa redoma, às vezes numa prisão emocional, e têm muita dificuldade de expor as suas dificuldades, seus medos, suas emoções, suas frustrações, porque não querem correr o risco de se mostrarem vulneráveis. Há mulheres que abrem mão de serem chamadas de sexo frágil, por medo de serem taxadas como coitadinhas. A emoção, hoje, parece estar sendo tratada como algo secundário. E quando uma mulher demonstra qualquer sentimento de fraqueza, ela é rotulada. Mulheres escondem suas emoções e o resultado, às vezes, não são bons, porque emoções escondidas, emoções represadas, podem causar doenças no próprio corpo. Mulher, se você tem um problema, seja ele qual for, compartilhe com Cristo, fale para Jesus, busque ajuda, exponha a sua necessidade, não guarde para dentro de você mesma ira, rancor, ódio, preocupações exageradas. Mas Jesus conhecia que ela tinha algum tipo de problema. E olha, quando algo acontece com os nossos filhos, às vezes tira a gente um pouco do equilíbrio. Você, mulher, precisa entender que Jesus conhece o que se passa na sua mente, sabe as suas dores, sabe as suas necessidades. E para alcançar você, Ele pode mover o mundo. Ele pode ir ao seu encontro. Ele pode fazer algo exponencial para alcançar um desejo seu, do seu coração, mesmo que envolva diretamente você. Mas há uma segunda lição que eu encontro nesse texto, que é a seguinte: mulheres que amam seus filhos e suas filhas fazem qualquer coisa a fim de protegê-los. Mulheres que amam seus filhos e filhas fazem qualquer coisa a fim de protegê-los. Se você é mãe, o que você faria por sua filha ou por um filho que estivesse sofrendo? Talvez daria a própria alma. Sem dúvida faria tudo o que estivesse ao seu alcance. Vou contar uma experiência pessoal como pai, que você como mãe vai me entender muito bem. Eu hoje contei uma experiência de manhã do nascimento do Davi, mas volto à infância do Davi, quando ele era uma criança recém-nascida. E crianças, não sei se hoje isso ainda acontece, não ouço mais falar, mas na minha época de maternidade, logo depois que eu engravidei com Maura e nós geramos o Davi, as crianças tinham muitas cólicas. Criança ainda tem cólica? Tem. Eu quase não ouço falar mais de criança tem cólica. Criança tem que operar a garganta? Na minha época, criança operava a garganta. Hoje não opera mais, não sei por quê. Brincadeiras à parte. Mas Crianças tinham muita, e têm muita cólica. E Davi tinha cólicas absurdas. Ele estava apenas no peito, mamava apenas no peito. E as noites eram noites intermináveis, porque eu deixava Mauro dormir, depois que o Davi mamava, e eu ficava com ele na sala, embalando ele, nutrindo de atenção, de afeto, para que a cólica passasse. E nós adotávamos todos aqueles apetrechos caseiros, né? Funchicória, chá de erva doce, passava fralda e colocava enrolado na barriga, tudo aquilo que a medicina, que os conselheiros sugeriam, a gente fazia para impedir a bendita cólica, e nada ajudava. E ele gritava, urrava de dor, uma criança com semanas. O que você pai faria, o que você mãe faria, se nada tivesse ao seu alcance para impedir o choro do seu bebê, do seu filho, para impedir o sofrimento? Mas teve um dia de madrugada, por volta de 3:30 da manhã, depois de quase uma hora, o meu filho chorando, Mauro tentando dormir no quarto, eu com ele na sala, eu num clamor a Deus, eu disse o seguinte: Deus, interrompa a dor do meu filho. Eu fiz uma oração ousada, que rapidamente foi atendida. Sabe qual foi a oração que eu fiz? Eu disse assim: Deus, do meu filho, transfira, eu quero que ele seja aliviado desta dor. Meus irmãos, Deus nunca atendeu uma oração minha com tanta rapidez. Imediatamente, o Davi, que estava ali se contorcendo de dor, ele se ajeitou no meu colo, começou a dormir, e eu passei a sentir uma cólica daquelas tão violentas, que eu tive que colocar o Davi no berço e resolver o meu problema de outra forma. Entenderam? Entendes tu o que ouves? Meus irmãos, misericórdia! Que dor de barriga aquela! Que dor! Mas eu fiquei tão feliz com aquilo. Porque eu senti dor que ele estava sentindo. Eu percebi nitidamente que Deus ouviu a minha oração mesmo. Ele dormiu a noite inteira e eu tive que resolver o meu problema. Mas eu fiquei muito feliz com aquilo. Gente, o que um pai ou uma mãe, principalmente, não faz para que o filho, a filha, deixe de sofrer? Se você é solteira, mulher, e por acaso pensa em não ser mãe, por N razões, não vou aqui discutir, olha, eu oro a Deus para que você mude de ideia. Porque ser mãe é uma coisa tão incrível. Poder gerar uma criança, gerar um bebê, olha que coisa linda. Um choro de uma criança, né? Ser pai fica um pouco aquém. Confesso que nós pais ficamos um pouco aquém. Mas gerar uma criança, poder amamentar um bebê, pegar no colo uma criança, é muito bom. É muito bom. E o cuidado de uma mãe com uma criança é uma coisa tão incrível. Você, como disse pela manhã, uma mulher grávida é uma coisa linda. A gravidez, a amamentação, o cuidado que uma mãe tem em relação ao filho, a filho, o olhar que a mãe tem. A mãe é aquela que aconchega, que acolhe, que abraça, que nutre, que traz o filho para o seu colo, para o seu peito. E a criança conhece a mãe pelo cheiro. O pai tem outra característica. O pai é aquele que libera, que aponta para o mundo, que dá segurança, que dá estabilidade. Os dois papéis se complementam na educação infantil. Por isso que nós reforçamos o casamento, a família, na criação dos nossos filhos. A criança precisa da referência materna, feminina, também precisa da referência masculina, paterna. As duas referências se complementam. É claro que nós temos situações específicas em que mulheres solteiras engravidam, têm seus próprios filhos e criam os filhos sozinhas. E são verdadeiras pães, no sentido da palavra, mãe e pai ao mesmo tempo, e realizam um grande trabalho. Mas esta criança, mesmo sendo cuidada apenas pela mãe, criada apenas pela mãe, ela vai precisar de uma referência masculina saudável. Que seja o tio, que seja o avô, ela vai precisar de uma referência masculina saudável para ela poder se desenvolver melhor. Isso é importante, o papel da mulher e do homem na criação do filho. Mas essa questão da mãe que faz tudo pelos filhos é uma coisa impressionante. Quero contar uma outra experiência doméstica, familiar. Eu e Maura, logo assim que nós nos casamos, a gente sempre gostou muito de frutas. Lá em casa, graças a Deus, não pode faltar uma fruta. Seja uma banana, uma laranja, uma maçã, graças a Deus, não pode faltar fruta. Desde quando nós nos casamos. E quando nós começamos a ter os nossos filhos, também, mais ainda, né? As crianças precisam fazer uma vitamina, comer uma frutinha aqui, outra lá. E eu percebi que logo no início, quando Davi e Isabel ainda eram crianças, eu comprava, como ainda compro, melancia. Gosto muito de melancia. Uma fruta deliciosa, saborosa. E eu percebia que quando eu ia comer a melancia, ela estava sem caroço. Aí eu, na minha inocência, na minha ingenuidade, um dia cheguei para Mauro e perguntei: amor, nós compramos uma melancia diferente, sem caroço? Poxa, que bacana, né? Já estão fabricando melancia sem caroço? Brinquei com ela. E ela falou assim: não. Quando eu corto a melancia, eu tiro todos os caroços para que as crianças possam comer melancia sem caroços e você também. Estou citando esse simples exemplo doméstico e familiar porque foi um tapa na minha cara. Falei, se essa mulher perde um grande tempo cortando melancia em cubinhos, tirando todos os caroços, as sementes da melancia, as sementes, para que os nossos filhos possam comer a comida melhor, e eu também, ora, se ela faz isso para os meus filhos e por mim, eu tenho que fazer muito mais por ela. Eu também tenho que fazer, no mínimo, a mesma coisa por ela. Eu tenho que tirar as sementes da melancia para ela comer também. Eu tenho que levar comida na cama para ela. Eu tenho que lavar o prato que ela come. Eu tenho que ajudá-la a arrumar a casa. Fala, Deus. Tem mulheres falando, pastor, para. Não, melhor, homens dizendo, pastor, calma. E mulheres falando, pastor, vai, avança, continua. Gente, e eu confesso o meu pecado mais uma vez para vocês. Eu, Paulo, confesso o meu pecado. Pastor, vou confessar o meu pecado. Eu sou muito mais cuidado do que cuidador. Estou confessando. Eu tenho que aprender a cuidar da minha esposa como ela cuida de mim. Certa vez eu estava doente e Maura cuida muito bem de mim. E ela rapidamente foi na cozinha pegar uma água e uma aspirina para eu tomar por causa da minha febre. Passaram uns dias, ela estava doente. E era uma noite fria, gelada. Ela falou, Zé, vai lá pegar um remédio para mim. Eu confesso o meu pecado de novo, fingi que estava dormindo. É, eu sou um pecador. Aí falou, Zé, vai lá pegar um remédio. Aí eu não pude dizer não. Se essa mulher vai para mim pegar o remédio, eu tenho que fazer o mesmo ou melhor para ela. Tá entendendo essa dinâmica da mulher? A mulher que cuida, que se preocupa com o filho, se preocupa com o marido, se preocupa com a casa. A mulher de Provérbios 31. Essa mulher do texto fez algo absurdo para que a filha pudesse ser liberta. Mulher, mãe, o que você é capaz de fazer para que o seu filho tenha uma vida melhor? A sua filha tenha uma vida melhor? Filhos, entendam que vocês são amados pela sua mãe, cuidados por ela. Por isso, devolvam com gratidão tudo aquilo que vocês já receberam de sua mãe e também de seu pai. Obedeçam, cuidem dos seus pais na velhice. Eu tenho os meus pais ainda vivos, graças a Deus. Meu pai com 87, minha mãe com 81. Vou na casa deles toda semana. Ontem fui levar meu pai no médico. Cuido dele. Meu pai, às vezes, está muito repetitivo. A mente dele já não está saudável. Ele repete muitas coisas, ele fala muitas coisas. E, às vezes, a minha tendência é ficar nervoso. Porque ele repete as mesmas coisas, ele fala muito. Ontem eu quase errei o caminho porque ele estava do meu lado falando. A minha tendência é dizer, pai, para de falar. É a minha tendência humana. Mas aí o Espírito Santo me traz a memória de quando eu era criança, eu era um falador e ele ficava me ouvindo sempre. E aí eu não posso ignorar o meu pai. Quantas vezes minha mãe me limpou, meu pai me limpou, quando eu era criança, um bebê usando fraldas. E agora pode chegar a época em que eu vou ter que limpá-los também. Farei isso como gratidão. Essa relação entre pais e filhos tem que ser uma relação de gratidão. Eu vejo, infelizmente, hoje, tantos filhos abandonando seus pais, desobedecendo, maltratando, deixando seus pais sozinhos. Parece que há uma geração que está perdendo essa conexão com a família, essa conexão com os pais, esse amor, esse afeto, esse cuidado. Filhos que não estão nem aí para os seus pais. Não estão nem aí, não perguntam como é que eles estão, estão precisando de alguma coisa. Filhos que não ajudam em casa, em nada. Só dão despesa, só dão trabalho, só dão preocupação. Eu espero que o Espírito Santo fale conosco nesta noite, com todos nós. Porque se há mães e pais que fazem tudo pelos filhos, nós também precisamos que os filhos façam tudo e mais um pouco pelos pais. Essa mãe não desistiu da sua filha. Mas voltando aqui mais uma vez à exegese do texto, porque Jesus usou uma expressão muito difícil. Aquela mulher continuou insistindo e ele deu uma resposta muito dura àquela mulher. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Ela se humilhou, Senhor, por favor. Ela adorou de joelhos, Senhor, ajuda-me. A minha filha está endemoniada. Mas Jesus, testando a fé não da mulher, mas dos seus discípulos, disse algo surpreendente, que nos choca a princípio. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse antes que ele tinha vindo apenas para as ovelhas perdidas de Israel. Mas Jesus não disse isso como maldição ou insulto àquela mulher. Na verdade, ele não usou o mesmo tipo de palavra usada pela maioria dos judeus. Normalmente, os judeus usavam a palavra corrom para descrever seus sentimentos sobre os gentios. Essa expressão cachorrinho no grego, usado pelos judeus, eram cães. Mas não eram cães de raça, como o meu pastor alemão, o Sansão, que eu tenho muito carinho por ele, meu pastor alemão, ou o Yorkshire da Isabel, ou o seu poodle, ou o seu labrador, o seu dálmata, sei lá, a sua raça, a raça de cachorro que você tem. Mas quando os judeus se referiam aos gentios, eles se referiam a cães vira-latas, a cães mestiços, aqueles cães que ficavam virando lixo, que se arrastavam pelas ruas em busca de comida. Eles comparavam os gentios da Sirofenícia a esses cães, que ninguém quer ter por perto, animais indesejáveis, inúteis, sujos, imundos. Mas a palavra grega que Jesus usou aqui foi diferente, kinohare, que era usada para ilustrar um cão pequeno, um filhote de cachorro, um cão doméstico, um cão de estimação. Então ele quebra todo aquele preconceito do judeu, dos seus discípulos, e ele traz uma outra expressão, a mesma fala, a mesma palavra. Se você tem um cão ou um gato de estimação, como você quer tratá-lo, né? Você vai alimentá-lo, protegê-lo, vai se importar com esse animal, ele vai fazer quase que parte da sua família. Era essa mudança de cultura que Jesus estava trazendo para aqueles discípulos. Quando usou uma expressão comum, mas trazendo um outro significado. E ela respondeu, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que ela queria dizer era o seguinte, até nós, tido por vocês, judeus, como cachorros, merecemos comer que seja das migalhas que caem da mesa. Agora, depois dessa fala tão contundente, Jesus concede, então, o pedido, atende ao desejo daquela mãe. E se você é mãe, você com certeza faria de tudo para salvar o seu filho, sua filha, talvez de um divórcio, de uma má companhia, das drogas, talvez de um relacionamento abusivo. Meu irmão, minha irmã, você que é pai e mãe, não poupe esforços. Se preciso for, não poupe recursos. Não abandone seus filhos. Seus filhos são herança do Senhor. O homem, o marido, não deve ficar casado com sua mulher porque precisa dela, mas porque a ama e porque sabe que ela faria de tudo para vê-lo bem. Os filhos precisam ter essa intenção também em relação aos seus pais. Há tantas mulheres que sofrem, alimentam um sentimento de inferioridade, de rejeição, porque não se sentem amadas pelos seus filhos, não se sentem valorizadas pelos seus maridos. Você, mãe, continue fazendo de tudo para o bem dos seus filhos. Não desista deles. Você, pai, continue fazendo de tudo pelo bem dos seus filhos. Não desista deles. Você que é casado, não desista do seu casamento. Você que é filho, solteiro, tem seus pais vivos, cuide dos seus pais. A velhice está chegando. Mas em terceiro e último lugar, a terceira lição que eu encontro nesse texto é a seguinte. Mulheres que são desprezadas pelo mundo são amadas por Deus. Mulheres que são desprezadas pelo mundo são amadas por Deus. Aquela mulher sofria de baixa autoestima, sofrendo humilhações a vida inteira. 170 quilômetros Jesus percorreu para atender o pedido dela. Jesus amava aquela mulher, mas aqueles discípulos ainda não. Quando ela ouviu as palavras de Jesus, a esperança acendeu no seu coração. Ela percebeu que aquele judeu era diferente, não era como os demais. Ela percebeu que aquele judeu falou algo que ela nunca tinha escutado, uma expressão que ela sentiu mais acolhida. Jesus veio para buscar e salvar as pessoas que estão perdidas. Jesus não desiste das pessoas que estão abandonadas, que sofrem rejeições, estereótipos, preconceitos. E como a nossa sociedade é cheia disso. Estava me lembrando hoje à tarde de uma figura pública, não vou citar nomes, vocês vão identificar, que infelizmente foi fazer uma viagem em plena guerra na Ucrânia, aparentemente para se autopromover como um político. E vocês viram o que essa pessoa fez. Repugnante, lamentável, atitude desprezível de um homem que foi para um país em plena guerra e fez aquele comentário num grupo de amigos, o áudio vazou, e ele agora está sofrendo as consequências de uma atitude impensada, infeliz, triste. E eu chorei, quando eu vi o áudio daquele homem fazendo referência às mulheres ucranianas. Não é assim que o Evangelho nos ensina. Pessoas que sofrem rejeição, abandono, pessoas que sofrem na alma as dores, não podem ser tratadas desse jeito. Por isso, nós que somos homens, disse isso pela manhã, precisamos olhar para as mulheres com um olhar de carinho, de respeito, de admiração, de cuidado, como Jesus sempre olhou. Jesus não desprezou a mulher cananeia, apesar de todo o seu passado, toda a sua aflição, a filha endemoniada, sofrendo rejeição a vida inteira. Este é o Cristo que nós conhecemos, este é o Cristo que nós devemos copiar o seu modelo, o Cristo que abraça os diferentes, que abraça aqueles que são aleijados, separados na sociedade. Como disse pela manhã também, naquele exemplo de Jesus, quando se depara com a mulher, pega em adultério, apesar de não concordar com a atitude daquela mulher, ele a tratou com dignidade. Ele protegeu aquela mulher dos abusos daquela sociedade. Mulheres, homens, que são desprezados pelo mundo, são amados por Deus. Mulher, você pode ser diferente. Homem, você pode ser diferente. Talvez no peso do seu corpo, na cor do seu cabelo. Mas Deus te ama do jeito que você é. Ele não vai deixar você de lado. E mesmo você cometendo alguns equívocos, alguns erros, Deus vai trazer você para perto dele, para ele transformar você. Fazer de você uma nova criatura. Mulheres sofrem muito quando são rejeitadas, quando são desprezadas. Sofrem com julgamentos perniciosos. Nós precisamos ter um conceito, uma visão mais humana em relação ao sexo oposto. Eu falo dos homens em relação às mulheres. Com muito mais cuidado, carinho no trato com as mulheres. As mulheres, para serem aceitas, às vezes se esforçam, emagrecem, mudam o cabelo, mudam a roupa, porque elas querem se sentir sempre bonitas, atraentes para os seus maridos, na própria casa, na família, no trabalho. Elas fazem um esforço tremendo. às vezes para agradar o companheiro, e não são às vezes notadas. Estou rasgando meu coração para vocês, uma vez, Maura, isso no início do nosso casamento, ela chegou para mim, eu olhei para ela assim e falei, tem alguma coisa diferente. Mas eu, para não dar bandeira, não perguntei o que era. Tem alguma coisa diferente na Maura. O que, que é? Eu fiquei pensando assim, passei um dia inteiro. O que está diferente nela? Fiquei olhando, olhando, olhando. Aí no final do dia eu falei, amor, você está diferente. O que, que foi? Aí eu comecei a pensar, bom, o cordão é o mesmo, o brinco também. O cabelo, ela não foi no cabeleireiro. O que, que é? Ela está diferente. Ela falou assim, Zé, eu troquei de óculos. Gente, são detalhes às vezes que para a mulher faz muita diferença. Às vezes nós deixamos passar batido. Nós precisamos olhar para as nossas mulheres, eu falo aos homens casados, com esse olhar de atenção, de carinho, de cuidado. E mulher, quando muda o cabelo, gosta de ser notada. Ela vai no cabeleireiro, assim, uma vez por mês, né? E ela sempre volta e pergunta, como é que eu estou? Ai de mim se não falar que ela está bem. Ela gosta de sentir, porque ela faz isso para se sentir mais bonita. Eu tenho que valorizar o esforço que ela faz para manter a beleza, a autoestima equilibrada. Mulheres precisam se vestir bem. Homens também. Precisam estar bem. Isso faz bem para o corpo, para a alma. Independentemente de ser solteiro, casado, viúvo, divorciado, a gente tem que viver bem. Estar bem faz bem. Isso melhora a autoestima, porque o mundo às vezes nos cobra muito, nos exige um nível, um padrão, nos força demais na ditadura da beleza. Mas nós precisamos em casa, em família, nos sentir amados. Isso nós aprendemos com Jesus. Amou aquela mulher, mesmo debaixo de muitos estereótipos que ela sofria. Mulher, você precisa compreender que a passagem do tempo, às vezes, nos traz algumas rugas, alguns quilos a mais ou a menos. O vigor vai embora, mas a passagem do tempo também nos traz o quê? Sabedoria, experiência para compartilhar. Cada fase da vida é importante, nos ensina a viver melhor. Quero terminar dizendo que você, mulher, é amada por Deus exatamente como você é. Sem mais, sem menos, o amor dele é incondicional. Aquela mulher foi embora para casa, e quando ela chegou em casa, ela encontrou a sua filha curada. O texto não cita, não conta mais a história desta mulher, mas eu imagino que quando ela chegou em casa, quando viu a sua filha liberta, ela ficou muito feliz. E ela teve um encontro impactante com Jesus. A minha oração final, nesta noite, é que a história desta mulher reflete a maneira como ela se aproximou de Jesus naquele dia. E a minha oração final é que você, em primeiro lugar, aceite Jesus nos termos que Ele estabeleceu para você. Como o Senhor da vida, o Filho de Deus, o Messias esperado. A minha oração é que você também creia e vá em busca do Senhor para buscar dEle, a misericórdia dEle. Aquela mulher não foi buscar justiça nem respostas ao sofrimento da filha, porque ela sabia que não era merecedora, mas ela foi buscar misericórdia, o favor, o amor de Deus por ela. A minha oração em terceiro lugar é que essa história também nos leve a sermos mais resilientes diante das dificuldades. Ela não desistiu do milagre, ela não desistiu da cura. Mulher, não desista dos seus sonhos. Não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista dos seus projetos, dos sonhos acadêmicos que você tem, até de você cursar uma faculdade, não desista. Há sonhos engavetados, mulher, coloque adiante, não desista, seja mais resiliente. Sabe aquela dieta que você pensou em fazer lá no final do ano passado, para este ano, e ainda não fez? Pois é, começa amanhã. Aquele sonho de fazer um curso, de entrar numa faculdade, começa amanhã. Não desista, mulher. Você tem uma força dentro de você que Deus conhece. Você é amada de Deus. Quero terminar essa mensagem convidando aqui já o grupo de louvor, Tiago, Moisés e banda, dizendo que é isso que Deus espera de cada um de nós. E especialmente a você, mulher. Você é amada por Deus, mesmo sendo desprezada pelas pessoas. Você não deve desistir dos seus filhos, dos seus sonhos, dos seus projetos. Faça tudo para proteger os seus filhos, não importa a idade deles. E você, mulher, entenda que você é amada de Deus, conhecida por Ele mais do que você imagina. Ele conhece o que se passa no interior do seu coração. Então, vamos cantar uma música que eu escolhi para terminar esse culto, um louvor que fala do amor de Deus. Mesmo sendo cada um de nós pobres, frágeis, pecadores, Deus não desiste de nós e o seu amor é incondicional. Essa é a segunda mensagem da série Jesus e as Mulheres. Quarta-feira que vem, na Quarta do Renovo, vamos abordar a história de mais uma mulher que teve um encontro impactante com Jesus. Teve a sua vida transformada. Próximo domingo à noite, nós encerraremos esta série de mensagens. Mulher, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Mulher, feliz Dia Internacional da Mulher. Próxima terça-feira, que você receba muitos elogios, muitas palavras de encorajamento. Que você seja servida, que você se alegre por ser mulher. Bênção de Deus nesta sociedade, na nossa igreja e na vida dos homens que estão ao seu redor. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor com esta canção.